o samba embolar.
Quem foi
que fez o corpo samba?
Fala pessoal, aqui é o Gabriel, junto com o Caio. E estamos aqui em mais uma edição do podcast do Quem Foi, projeto semanal do Gizcast, falando sobre conceitos, né? Conceitos de filosofia, de história, de geografia, de sociologia e tudo mais. Hoje nós vamos falar, continuando na série sobre os fundamentos da modernidade, nós vamos falar sobre o ano de 1492 e a chegada do seu Cristóvão Colombo na ilha de Hispaniola e posteriormente a sua chegada na América, no Novo Mundo, no Novo Continente, ok?
Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da patinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da patinela.
Pois bem, entendendo então algumas ideias básicas, é bom a gente falar um pouco do fato em si, da questão factual, da questão do que foi justamente a viagem do Colombo, mas eu não vou me deter muito sobre isso, porque enfim, essa coisa mais factual vocês acham em qualquer guia, em qualquer questão por aí, ok? Principal questão, e que eu gostaria de trabalhar com vocês, é que no dia de 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo parte do porto de Palos, na Espanha, com as três caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha, e chega, em 12 de outubro, às Bahamas, ok? Depois vai descobrir, explorar e etc. a América, tá bom? Pois bem, pensando nessa questão da perspectiva da descoberta da América e justamente do que a gente vai chamar da novidade americana, ou seja, desse processo em que todo o complexo paradigmático do europeu medieval dos séculos 12, 13, 14, que tinha ido no máximo com Marco Polo até a China e tem toda aquela narrativa extremamente fantasiosa e tudo mais, com as viagens ultramarinas e a perspectiva primeiro de uma África muito maior do que se imaginava e principalmente de um novo espaço, de um novo elemento na Terra Orbe, né, como concebida pela Igreja Católica medieval e pela ciência medieval, etc., você vai ter um processo de reavaliação cognitiva. Isso quem vai falar é o professor Gilberto Mazzolini, na sua obra O Planeta Cultural, disponível pela EDUSP, muito fácil de achar lá na livraria da EDUSP, em qualquer livraria da USP, você acha por tipo R$5 esse livro, que é um ótimo livro sobre antropologia histórica. E o professor vai falar no livro dele que as perspectivas mais interessantes é que você vê de mudança do século XV para o século XVI e principalmente para o século XVII, porque o século XVI ainda é um século de mudança, em que a transição está acontecendo dentro do ethos, do ser social europeu, com esse processo, com essas novidades geográficas, o modo de conhecer o mundo, ou seja, a cognoscência, vai se transformar. Então, esse é o primeiro paradigma importante que a descoberta, entre aspas, a gente vai ver depois num programa em que a gente vai falar do Edmundo O'Gorman, que essa ideia de descoberta ela é um pouquinho problemática, ela é eurocêntrica e tudo mais. O que aconteceu foi muito mais uma invenção desse conceito de América. O que se faz, portanto, é apreender que o mundo precisa de novas formas de se enxergar. O mundo precisa de novas formas com que os europeus, com que a civilização ocidental enxergue ele, o mundo. E aí isso vai abrir caminho, não vai ser o nosso tema dessa aula, mas é bom notar que as novidades americanas e a retomada do pensamento antigo com... que vai vir justamente com a queda de Constantinopla, vão dar espaço para a revolução científica, para a obra de Francis Bacon, Giordano Bruno e companhia, ok? Então, é importante notar a importância da América nesse processo, tá? Mas além disso, e o que é mais complexo, e o que é mais importante da descoberta, ou seja, desse encontro cultural, é justamente o encontro cultural, ou seja, a descoberta de novos humanos. Novos humanos que vão vir a ser chamados de indígenas pelo Cristóvão Colombo e vão entrar dentro do regime de discursos sobre bárbaros, se eles são bárbaros, se eles não são bárbaros, e aí você vai ter uma série de discussões que vão ser apresentadas aqui de maneira um pouco mais profunda, aprofundada, que é o debate de Valladolid, a questão do Juan René Sepúlveda, do Bartolomé de las Casas, que são basicamente o que eu estudo, meu projeto de mestrado vai ser pautado nessa problemática. A gente tem que entender, então, que essa nova humanidade, ela precisa ser colocada em perspectiva, ela precisa ser colocada na lógica de mundo, na lógica de construção de mundo que justamente os europeus pregam. E qual é essa lógica de mundo? É a história bíblica, a história do cristianismo. Então, como encaixar a América, como entender a América dentro da história, de uma história teleológica, de uma história com começo, com meio e com fim? Como encaixar? Como entra? Os apóstolos vieram pra cá? Se sim, e o cristianismo não vingou aqui, os indígenas são pagãos. Eles são piores, são tão ruins quanto os mouros, que, enfim, negaram ao cristianismo. Se não, como fazer? Como encaixar? Qual é o objetivo de Deus na nossa vida? Brincadeira. Qual é o objetivo de Deus com esse lugar, com esse continente, com esse espaço que não faz sentido dentro da história pregressa e da história narrada e da história colocada na Bíblia? Então, 1492 é um ano de ruptura, justamente, e assim, na minha concepção, é o melhor ano pra gente definir qual é a distância, onde se separa a Idade Média e a Idade Moderna, justamente por ser este ano de produção e de encontro com essa alteridade, que vai ser uma alteridade que vai definir justamente o que é a modernidade e o que vai ser o mundo ocidental e posteriormente o mundo global, com o processo de globalização que começa no século XVI, com o processo de economia mundo e tudo mais, como já vai nos mostrar o Wallerstein e Fernand Braudel, mas principalmente o Wallerstein. Tudo que acontece, todos os processos culturais, todos os processos humanos que vão ser realizados após 1492 vão estar referenciados nesse momento, não diretamente, mas com um projeto de ruptura e de reconhecimento da alteridade. E que no final do século, no final do século XVI, com a obra de José de Acosta e posteriormente com a obra de Lafitau, né, vai ser colocado, vai ser posto um elemento muito mais significativo, que é a ideia de civilização. E de que aí, então, inserir uma história comparativa entre essas civilizações. Uma perspectiva comparativa entre índios americanos, principalmente aí diferenciar o índio brasileiro, o mexica, o inca, isso com as civilizações do Oriente, com as civilizações do Extremo Oriente, China, Japão, mesmo que idealizadas, e no grau máximo de civilização, logicamente, a Europa. Só um complemento posterior, que eu fiz agora ouvindo a edição, é bom notar que qual vai ser o meio de tornar justamente essa comparação viável? Qual vai ser o elemento básico? Qual vai ser o elemento comum entre essas culturas? Qual vai ser, então, portanto, a base do método comparativo, do método etnográfico comparativo iniciado por Acosta e continuado pelo Lafitau e utilizado posteriormente pela antropologia? A religião. A religião é esse meio, tá? Mas sobre isso iremos falar melhor posteriormente. Justificativa de um programa político também, de um programa imperialista, como vocês vão notar, que não morreu, como vocês vão notar no programa de amanhã, que vai sair amanhã com a professora Marta Araújo. Amanhã não, perdão, semana que vem. É um projeto em que coloca esse processo civilizador, como vai nos mostrar o Norbert Elias, que começa lá na Idade Média, com a criação dos costumes, essa ideia dos costumes, e que vai ter um recorte de classe, vai ter um recorte de raça, vai ter um recorte de localização geográfica, de cultura, e que vai botar a antropologia nesse meio também, como aponta a obra do professor Adônia Gnolin, O Apetite da Antropofagia, e como aponta a obra da professora Silvia Mancini, O Humanismo Etnográfico. Okay. O encontro cultural, ele vai ser o meio de se entender no mundo, se botar no mundo, se prostrar no mundo da Europa. E a Europa vai se definir a partir da negação de alteridades. Não única e exclusivamente a negação, mas também de entender as diferenças. Ou seja, de se prostar perante o outro, criando justamente elementos narrativos, elementos cognitivos e elementos semióticos, como Christian Kinning vai nos dizer no seu livro O Sujeito Selvagem, também lançado pelo DUSP, vai colocar essa perspectiva justamente então do outro. Não só no pensamento selvagem, entre aspas, como defendido por Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro e a galera desse estruturalismo, pós-estruturalismo, etc., como também no orientalismo, nessa figura do Oriente, como apontada criticamente pelo Eduardo Said, né? Então, esse é o processo que se inicia em 1492, se inicia com o contato do Cristóvão Colombo com os primeiros indígenas nas Bahamas e vai se aprofundando conforme a história vai rolando dentro dos anos e também desses processos. E aí você vai ter elementos novos, elementos que vão se circular. Tanto que 40, 50 anos depois, vai surgir a sociedade dos jesuítas, A Companhia de Jesus, que vai ser um novo meio, que vai tentar, vai ser uma reedição, uma reformulação da Igreja Católica para entender esse mundo. A gente vai ver isso melhor quando a gente falar do Concílio de Trento, que é daqui a dois programas. A Reforma Protestante também vai se encarar com isso. E, no final do século, Michel de Montaigne, nos seus ensaios, vai falar, e aí, o que somos nós perante essa selvageria? Se nós também somos selvagens conosco. Então essa a América significa isso. Significa essa ruptura e o reconhecimento da alteridade enquanto elemento definidor do que é a Europa. Se a modernidade é um conjunto complexo de relações entre alteridades, a Europa e a América são os dois polos da relação dialética desse complexo de alteridades. É com o encontro com a América que esse reconhecimento vai se espraiar para outros contextos. Então não adianta entender o resto do mundo sem entender esse encontro. É isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse programa. É um programa que, assim, se tiver muito complexo, me desculpem. É o tema que eu trabalho, é o tema que eu mais gosto de estudar, é o tema que me faz realmente buscar conhecimento, citando o famoso ET Bilu, tá? É o que me dá felicidade em sair, estudar e etc. Como já sabem, qualquer dúvida, pergunta, pode me procurar no Facebook, no Instagram, mandar e-mail para contato@gizcast.com.br. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos, compartilhassem esse vídeo com papai, com mamãe, com o seu amiguinho que está estudando pro vestibular, o seu amiguinho que está no curso de História, o seu amiguinho que está no curso de Geografia, o seu amiguinho que está no curso de Antropologia, ok? Compartilhe, faça a palavra do quem foi seguir adiante, tá bom? É isso e tchau, tchau.